Divan CDN. Cuidados com a saúde mental.
Hoje na coluna Divan CBN, com o doutor em psicologia clínica e da saúde, Paulo César Porto Martins, nós vamos falar de saúde mental versus redes sociais. Paulo César, muito bom dia, um prazer mais uma vez tê-lo aqui na CBN.
Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes.
Bom, eu introduzo essa nossa coluna com dados da Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, a Royal Society for Public Health, em parceria com o Movimento de Saúde Jovem. Um estudo apontou o seguinte, que as redes sociais provocam efeitos positivos ou nocivos à saúde humana, dependendo de como são utilizadas. Na pesquisa, concluiu-se que o compartilhamento de fotos pelo Instagram impacta negativamente no sono, na autoimagem e aumenta o medo dos jovens de não vivenciar os mesmos acontecimentos que os outros compartilham nas redes sociais. Ainda na pesquisa, cerca de 70% dos jovens revelaram que a rede social Instagram fez com que eles se sentissem piores em relação à própria autoimagem. E de fato isso acontece, muitas vezes a gente observa o Instagram, segue algumas pessoas, né? Fica deslumbrado, vislumbrado com aquela realidade daquela pessoa. É aquele velho ditado, né? A grama do vizinho parece sempre mais verde. Isso pode fazer mal para a nossa saúde mental?
Faz mal sim. Na rede social nós só postamos aquilo que é bonito, aquilo que é maravilhoso. Dificilmente alguém vai postar na rede social quando está mal, quando está triste. Então a gente olha o outro e fala assim, meu Deus, como o mundo é maravilhoso, como o mundo é perfeito. E acha que também tem que ser sempre lindo, sempre maravilhoso. E acaba se cobrando, meu Deus, a minha vida não é maravilhosa, a minha vida não é perfeita. E na verdade não é assim. E a pessoa começa a se cobrar, nossa, como que o Luciano, que sempre está lá bonito, maravilhoso na rede social, está sempre perfeito, nunca está triste. Eu até brinco assim, algumas pessoas até postam, como se verdade fosse, que acordam maravilhosas, maquiadas, perfeitas. É. E não é verdade. Não. Aquilo é uma coisa teatral. A rede social, ela é uma questão artística. As pessoas se fazem, as pessoas colocam aquilo. Hoje, a rede social, literalmente, é uma profissão. As pessoas têm, sim, seus seguidores. Hoje, a parte de marketing, a parte, né, os influencers, isso hoje é uma questão, é um mercado. E algumas pessoas não conseguem entender esta parte, né? E acredito que aquilo é a verdade. E gera um sofrimento. A pessoa se cobra. Como que alguém acorda sempre de bom humor, sempre bonito, sempre perfeita, e eu não sou perfeito? E acabam achando que aquilo é um padrão, acabam se comparando. Então tem que ter um cuidado. O que é a verdade? O que é uma questão ali de ficção? Achar que o Instagram é o mundo real é que nem acreditar que uma novela, que um filme é o mundo real. Não é. Aquilo é uma montagem. Aquilo é produzido. Principalmente quando você olha aquelas pessoas que têm lá uma quantidade muito grande de seguidores. Aquilo literalmente é uma profissão.
Sim.
Então a pessoa trabalha, a pessoa tem uma produção. A maioria tem uma equipe que se dedica àquilo. A pessoa monta um roteiro para mostrar e para encantar com aquilo. E não tem nada de errado, que nem eu coloquei. Hoje isto é uma profissão. O problema é quando a pessoa não enxerga que aquilo é uma produção feita para encantar. E esse encantamento a pessoa acaba de novo se cobrando. A minha vida não é perfeita. Eu não acordo lindo ou linda, maravilhosa, que nem o outro, mas o outro também não acorda. O outro também tem problema. O outro, muitas vezes, quando a gente segue alguém que fica postando as fotos do seu casamento, da sua família, e acha, meu Deus, a vida do outro é maravilhosa, o outro não briga. Não, ele briga. Só que a profissão dele é postar os momentos felizes. Ou criar momentos felizes, assim como um filme. E aí, às vezes, as pessoas até se espantam. Nossa, eu segui alguém que era lindo, maravilhoso, era o casal ideal que eu seguia na rede social e, de repente, se separaram. E, de repente, aquilo se desmonta. Sim, porque aquilo que você seguia era igual um filme. Aquilo era montado, né? Então, tem que ter um cuidado. O que é que você segue ali é um entretenimento. Não se compare com a vida real. A vida real ela é diferente.
Exatamente, tem que tomar cuidado para não tomar isso, né, a rede social do outro, como parâmetro para a sua vida. Como disse aqui o doutor, né, as redes sociais elas são montadas, né? Muitas vezes o que você vê lá é ficção. Olha, ainda com relação às redes sociais, muitas pessoas acabam reféns do like. Né? Ela precisa ter a visualização, ela precisa ter a aceitação do outro com relação àquela foto, aquele vídeo, aquele story, aquele reels que ela postou. E o que isso significa? Como isso pode impactar também na saúde mental?
Vamos com calma, Luciano Piquetti, vamos com calma. Deixa eu só, se me permite fazer aqui uma análise psicológica das redes sociais. Posso?
Claro, claro.
Vamos lá. Vamos pensar que o Brasil tem suas particularidades. O Brasil, no passado, nós tivemos uma rede social que bombou e está ressuscitando, que se chama Orkut. O que era o Orkut? Vocês lembram do Orkut?
Lembramos.
Algumas pessoas mais antigas vão lembrar do Orkut. O Orkut era uma rede social que praticamente só tinha texto. Então ela era uma rede social mais lenta. Você tinha que ler. Algumas pessoas mais, com mais tempo de vida que nem eu vão lembrar. Aí, de repente, surgiu o Facebook. O Facebook ainda tem pessoas que usam o Facebook. O Facebook tinha texto e foto, então você tinha um pouco mais de tempo. Então você esperava um pouco para ter alguma coisa do curtir, alguém comentar. Aí de repente veio o Instagram. O Instagram aí já não tem tanto texto, é mais foto e vídeo. Então a resposta tem que ser mais rápida, já gera um pouco mais de ansiedade. Aí de repente veio uma outra rede social que é mais rápida ainda, que é o TikTok, é vídeo, aí é muito rápido. Vocês perceberam a resposta como é cada vez mais rápida? Então o tempo de ansiedade é mais rápido. O Orkut, você podia esperar um dia ou dois dias, você postava e esperava o tempo de resposta. O Facebook, você esperava horas, você postava alguma coisa e ia tomar um banho, opa, alguém curtiu. O Insta já são minutos. O TikTok, a geração de hoje, são segundos. Ninguém postou nada e já está morrendo em depressão.
Uhum.
Então, isso que você colocou é importante a gente também ter essa leitura. Porque o que a psicologia vai olhar? Todo comportamento, ele ocorreu porque tem um estímulo. E as redes sociais hoje, elas seguem essa mudança comportamental que tem tudo a ver com o tempo. Né? Hoje, a nossa geração é quase como um miojo. Tudo tem que ser no máximo em 3 minutos. É rápido, é para ontem. Então, se eu não tenho alguém comentando, repercutindo em poucos segundos, eu me considero um fracassado. Isso é perigoso. Muitos estudos colocam, é uma geração de ansiedade. É uma geração que é tudo para o agora. E calma, o mundo não é assim, né? E eu sempre coloco assim, quando a gente coloca principalmente a rede social para crianças, para jovens, isso tem que ter uma vigilância dos adultos. Para criança ainda mais. A analogia que eu gosto, quando alguns pais vêm conversar comigo na clínica, eu coloco assim, você não vai deixar o seu filho, ou pelo menos não deve, não pode, o seu filho atravessar uma rua, uma avenida sozinho. Tem o risco de ser atropelado, tem o risco de alguém pegar o seu filho, sequestrar, alguma coisa parecida. A internet é a mesma coisa. É uma zona perigosa. Não deixa ele ficar andando sozinho. Então a internet, seja a rede social ou não, ela tem que ser um ambiente controlado, vigiado para a criança. O adolescente, lógico, ele tem que ser orientado, né? Vamos pensar que a adolescência hoje, cada vez ela acontece antes. Então, a gente está falando de adolescência, muitas vezes, a partir ali de 12 anos, 13 anos, você já tem... Mas tem que ter uma orientação, sim. Nós temos, infelizmente, pessoas assediando, né? Tentando alguns comportamentos inadequados com pessoas ali que já têm ali com seus 12, 13 anos. Então, também os pais têm que estar vigilantes. Eu sei que não é fácil, quando eu converso com esses pais na clínica, eles falam a questão do início da independência, de querer se trancar nos quartos. E eu sempre falo assim, educar é difícil, educar tem que ter paciência, educar tem essa questão do pai, às vezes, ter que se impor. Muitas vezes precisa, sim, da ajuda de um especialista, realmente, às vezes, precisa, sim, levar, conversar com um psicólogo, a questão da psicoeducação. Então não é fácil, ser pais hoje não é fácil.
E às vezes é até cômodo, né? Você deixar a criança lá no seu quarto com o seu celular para você poder fazer suas coisas, ou muitos dos pais ficar com o seu celular navegando pelas redes sociais, enfim, cada um ali no seu mundo, né? No mesmo ambiente, mas ao mesmo tempo em mundos diferentes, né?
É cômodo e é perigoso. É perigoso. Exato. Que eu posso ter ali uma questão de um cybercrime, né? Às vezes uma questão de pedofilia, e tem o cyberbullying, que é algo sério. Muita publicação já existe, né, para nossos colegas da área da psicologia, que estudam o tema. A gente vê, né, índices crescentes de suicídio decorrente de cyberbullying. Então algumas pessoas falam assim, ah, Paulo, mas alguém falando mal por uma rede social, falando mal de uma criança para outra pelo WhatsApp, ou uma outra rede social de mensagem instantânea, isso aí é besteira. Né? Às vezes eu vejo assim, ah, na minha época a gente se falava pessoalmente cara a cara, isso não dava nada. Dá sim. A gente vê esse tipo de situação acontecendo, a gente vê questão de suicídio. Teve já até pessoas de má índole fazendo vídeos, por exemplo, no YouTube, de brincadeiras que levam à prática de suicídio, como, por exemplo, teve a questão da baleia um tempo atrás, levando questão de suicídio em massa. Então, pais, tem que estar vigilantes, sim. Rede social é perigoso, YouTube é perigoso, então tem que sim. É que nem eu falei, você não deve, não pode deixar a sua criança, por exemplo, num parque e sair e deixar ele lá brincando sozinho. Deixar no quarto, com a internet, sem estar vigilante, o risco é similar, sim. Então, o cuidado da saúde mental, quando a gente fala de rede social, com uma criança, com um menor de idade, ou menor ali de 16 anos, é similar, né? E tem que estar vigilante.
Nossos isso ouvintes é já estão cobrando aqui essa nossa coluna com Paulo César Porto Martins, ele que é psicólogo, doutor em psicologia clínica e da saúde. Daqui a pouquinho ela estará lá no nosso site, na aba entrevistas, né? Você encontra daqui a pouco lá, vai estar na aba colunas, melhor dizendo, né? Na aba colunas você vai encontrar a nossa coluna de hoje, Divan CBN. O Alex, ele diz o seguinte, um ditado que gosto muito, tudo nessa vida tem limite, tem hora e tem lugar. E para a internet é a mesma coisa, quando deixamos ou ultrapassamos os limites, passa a ser ruim, passa a nos prejudicar, seja conectados, mas estejamos conectados, mas com limites, né? Diz ele aqui. E de fato é isso, né? Muitas vezes a pessoa acaba dependente das redes sociais, ela passa cada vez mais tempo acessando essas redes e entra num ciclo vicioso. Né?
Concordo, ótimo, Alex. Para o adulto também, nós falamos da criança, do adolescente, o adulto é a mesma coisa.
Sim.
E existe sim hoje, inclusive, tratamento, existe já bastante literatura e pesquisa da dependência em rede social. Então, quando que seria dependente? Quando o adulto, né, o jovem, o adulto, não consegue se livrar. Faça esse teste com você mesmo. Como seria ficar um dia, ou como seria ficar 3-4 horas sem acessar a rede social? Se você passar a sensação, falar, não, seria insuportável, procure ajuda.
Mas aí rede social, a gente fala também, o WhatsApp é uma rede social,
WhatsApp é uma,
né,
rede social, sim. O WhatsApp faz parte da meta, sim, né? O novo nome do Facebook, ou da corporação do Facebook, é uma rede social,
e que pode passar a impressão de que estamos disponíveis 24 horas por dia também, né? O que não deveria ser, né?
E leva aquilo que eu estava comentando, por isso que eu contei rapidinho a história das redes sociais, a questão do estímulo e da resposta rápida. Eu tenho que estar recebendo atenção, eu tenho que estar recebendo like, eu tenho que estar recebendo atenção de alguém a todo instante. Alguém tem que estar me dando esse estímulo a todo tempo, eu tenho que estar sendo reconhecido a todo instante.
Eu estava até, Lu, vendo o Twitter ontem, aí tinha uma questão levantada que era, gente, visualização nos stories, likezinho no story, é flerte, não é flerte, enfim, tinha toda essa questão de trazer essa relação com as emoções, com, né, expressar as emoções, enfim, na paquera e tal, né, das pessoas ficarem reféns disso, e achar, poxa, ele foi lá e curtiu o meu story, né, visualizou o meu story, nossa, ele está afim de mim, né, tinha um debate, uma discussão lá no Twitter sobre isso, né.
Sim, e um perigo quando a gente começa a perceber essa questão da dependência da rede social ou da internet enquanto dependência, quando a pessoa começa a valorizar mais, exato, o mundo virtual em relação,
exato,
ao real. Tem pessoas que entram num nível de dependência que o mundo virtual toma um nível de importância, exato, maior em relação ao mundo real.
Sim.
Né? É importante nós sabermos que o mundo virtual, ele é importante, a rede social hoje faz parte das nossas vidas, seja para o adolescente, para a criança, para o adulto, isso é importante. Então a gente não pode cair naquele erro assim, não, a rede social é ruim, vamos deixar para o lado, não, faz parte, é inegável. Então até para os pais assim, não, então eu vou falar para o meu filho assim, tirar o celular, não, ele vai sofrer, né? Aí ele vai ser o diferente no colégio, isso também, ele vai sofrer o bullying, ele vai ser o diferente, isso não é bom, muitas vezes isso não é saudável. Então, nós não estamos falando desse extremo, né? Mas ter um convívio saudável, o mundo real, né? O mundo físico, vamos chamar assim, ele é importante. As pessoas vão se relacionar no mundo real. Eu posso ter uma interação também no virtual. Você falou da paquera. Ah, eu conheci, ele deu um like, ok. Muitas vezes pode começar esse relacionamento no virtual, mas eu vou conhecer no real, né? O problema é quando a pessoa quer ter ali, eu quero ter milhões de likes só no virtual, mas eu nem me interesso no real. nem sair de casa. Aí o que, que é? Uma questão só de alimentar ali o ego, a vaidade. É só uma questão ali de uma dependência. Olha que interessante, olha o termo, é uma dependência. Não é que eu queira me relacionar com alguém de verdade. Eu só quero, eu criei uma dependência, eu preciso. Eu estou viciado em likes. Eu estou viciado em as pessoas me acharem bonita. Aí eu fico...
Massagearem o meu ego pelas redes sociais.
Massagearem o meu ego. Ou seja, eu vou colocar um monte de filtros, eu vou caprichar cada vez mais em edição, aí eu crio um personagem fictício. E aí, de repente, essa bolha um dia se estoura, porque esse personagem ele existe só no mundo virtual. E quando a pessoa se confrontar no mundo real? E isso é perigoso. E mais cedo ou mais tarde a pessoa se confronta? Então, de novo, se questione, olhe para você mesmo. A gente está falando aqui de saúde mental.
Sim.
E se você falar assim, puxa, eu acho que eu estou entrando nesse tipo de situação... Converse com você mesmo, tente se afastar um pouco do celular ou do computador, porque cada vez mais hoje nós o mundo virtual é o celular, né?
Sim.
Já tem muito tempo que o Google, né, trabalha a lógica, né, only for mobile, né? A programação focada mais para o mobile. Então, tenta ficar um pouco longe do seu celular. Você fala assim, puxa, eu não consigo, isso me gera sofrimento. Se isso te gera sofrimento, se isso te gera dor, já está na hora de você procurar uma ajuda. E, de novo, nós falamos isso na nossa primeira coluna, o preconceito mais delicado é o preconceito que nós mesmos temos em relação à saúde mental. Você fala assim, ah, não, eu não vou procurar uma ajuda, eu não quero procurar um psicólogo. Trabalhe esse preconceito que você tem com você mesmo. Por que não procurar uma ajuda? Por que você não está se permitindo você ser feliz, você ter uma vida melhor? Procure ajuda.
Conversamos com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins, aqui na nossa coluna de toda quarta-feira de Van CBN. Para você ouvinte que perguntou onde eu posso ouvir, eu peguei pela metade a coluna de hoje do Paulo César Porto Martins. Daqui a pouco estará lá no nosso site cbncuritiba.com.br, lá na aba Colunas. Paulo, muito obrigado mais uma vez e até a quarta-feira que vem.
Até quarta-feira que vem. E quem quiser me seguir, @paulocpmar no Instagram. Forte abraço.
10 horas em ponto. Vem aí o Repórter CBN.